As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais este espaço de notícias alargado das 19 horas. Vamos desde já começar com uma indicação de última hora. Uma senhora de 70 anos ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão entre um motociclo e um automóvel. O acidente ocorreu pelas 17h20 desta sexta-feira na localidade de Beco, concelho de Ferreira do Zêzere. Há ainda a lamentar ferimentos ligeiros num outro envolvido, precisamente um senhor de 70 anos. As vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital de Abrantes.
Rádio ERT, informação.
A confirmação foi avançada à ERT por fonte oficial do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública. Um senhor com 81 anos foi encontrado já sem vida numa das casas de banho da Afídia de Tomar, precisamente no espaço situado na rua Coronel Garcês Teixeira. Por aquilo que a nossa redação apurou, junto da mencionada fonte, o senhor foi encontrado pelas 19 horas desta quarta-feira por uma funcionária de limpeza e na altura já não tinha sinais vitais. As autoridades foram então chamadas ao local, sendo que a procuradora do Ministério Público determinou que o corpo fosse autopsiado. Nesta altura, tudo aponta para uma situação de doença súbita. A empresa Infraestruturas de Portugal fez saber que, devido à realização de trabalhos pontuais de pavimentação no restabelecimento da A23, Estrada Nacional 3, entre a A23 e o entroncamento com a Estrada Nacional 3, Nó de Abrantes, Rio de Moinhos, o trânsito irá estar condicionado com circulação alternada regulada por semáforos entre esta segunda-feira, dia 14 de novembro, e o dia 18 deste mesmo mês, sendo que os trabalhos irão decorrer entre as 8 e as 18 horas. A IP, citada no uma nota de esclarecimento da Câmara de Abrantes, apela à melhor compreensão para os eventuais transtornos que os condicionamentos possam provocar, sendo estes necessários para garantir a rápida reposição das condições de circulação e mobilidade das populações. Reforça o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
É notícia que marca esta sexta-feira em Ferreira do Zêzere. A Comave, Indústria e Comércio de Aves, avançou para a cessação da atividade industrial no concelho. Decisão comunicada pela Direção Regional de Agricultura e Pescas, adianta a própria Câmara Municipal em nota de esclarecimento publicada na rede social Facebook. É ainda referido que a empresa manterá apenas a atividade de transfega dos subprodutos, o que não implicará os transtornos que estavam na origem das queixas dos ferreirenses, designadamente os maus cheiros de que a população se queixa há largos anos. A ERT já obteve uma reação de Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, que se congratulou com a resolução de um grande problema, assegurando que esta cessação não terá perda de postos de trabalho.
Estamos a falar aqui da cessação da atividade industrial naquela unidade, que era aquela que trazia sempre aqui um conjunto de odores, de maus cheiros, e que agora fica resolvida.
Ao nível de postos de trabalho, não há aqui a lamentar nenhuma perda?
Não. Os postos de trabalho serão alocados a outros serviços. Não tivemos informação de que haveria aqui alguma perda de postos de trabalho, portanto, também quanto a isso, estamos descansados.
Esta postura de diálogo valeu a pena neste processo?
Sim, isto é um problema que se vinha a desenrolar há muitos anos eu também digo isso muita vez, não é? O empenho, o diálogo, para mim, são peças muito importantes para conseguirmos resolver problemas. E hoje fica aqui, mais uma vez, comprovado de que eles são muito importantes e que teremos que continuar com este empenho, com uma postura sempre de diálogo, de promoção da resolução de problemas. Este era um problema gravíssimo e que hoje me deixa muito descansado, muito sereno, porque um grave problema em Ferreira do Zêzere fica hoje aqui resolvido. Agora é continuar este caminho e é procurar resolver muitos outros que este concelho tem, não só na área ambiental, mas em outras áreas. Portanto, continuaremos com esta postura de muito empenho e de muito diálogo para ir resolvendo problemas. Esta é e será sempre a minha postura.
Boas notícias para Ferreira do Zêzere. Terão acabado os maus cheiros. A empresa Comave cessa a sua atividade industrial.
Rádio Air. Informação.
O Instituto Politécnico de Tomar e os restaurantes McDonald's de Abrantes, Porto de Mós e precisamente da cidade do Navão renovaram uma parceria que dura há já alguns anos. Acordo esse que visa proporcionar mais e melhores condições aos alunos do IPT, em especial ao facilitar a conciliação entre os estudos e a introdução no mercado de trabalho. A sessão decorreu no McDonald's de Tomar, altura em que João Coroado, presidente do Politécnico, destacou as mais-valias para colaboradores e alunos.
Isto é uma renovação de uma parceria que tem resultado muito bem em muitos domínios. Há benefícios de parte a parte e quando isto acontece, as parcerias são sempre muito, muito bem-vindas. Há mais-valias para os nossos colaboradores, há mais-valias para os nossos estudantes e daqui resulta o sucesso e a longa vida dos acordos que vão sendo feitos, e este é um exemplo que tem já um número de anos significativo de colaboração mútua e que isto permite também o desenvolvimento e a projeção de ambas as instituições no território, e essa também é uma das nossas missões e é uma das nossas funções.
Por sua vez, Pedro Catarino, responsável máximo pelo restaurante McDonald's de Tomar, sublinhou os valores que ambas as instituições partilham, dando como exemplo a presença de 3 bolseiros que ali são funcionários e estudantes, precisamente, do IPT.
É o seguimento de outros acordos que temos tido noutros anos, porque isto não é a primeira vez que vamos fazer este acordo, e é sinónimo de que os outros anos foram bem-sucedidos e profícuos. E temos tudo para que as coisas continuem no bom sentido. É como o doutor diz, isto é uma parceria, e para ser uma parceria tem que ser boa para as duas partes, não é? E portanto é com muita satisfação e até com orgulho que estou aqui a assinar este acordo, porque estamos na presença de duas instituições que têm valores fortes, e a McDonald's dá um significado muito, muito grande à partilha dos valores, e eu sei que o IPT também tem valores muito fortes e, portanto, tem tudo para dar bem, e estamos aqui para fazer o bem. Que nós já fazemos várias... Estou-me a lembrar, por exemplo, das bolsas de estudo. Nós temos, pelo menos, talvez 3 bolseiros no IPT. Não é uma política da McDonald's tomar, é uma política da McDonald's em termos nacionais. Nós demos 197 bolsas no ano, durante este ano, e portanto é a nossa aposta exatamente em fazer estas parcerias também para colaborar no desenvolvimento das pessoas, dos estudantes, e portanto estamos cá para continuar a apostar na educação.
Parceria renovada entre o Instituto Politécnico de Tomar e o restaurante McDonald's, aqui as lojas de Tomar, Abrantes e Porto de Mós. Um dos maiores problemas do Conselho de Orém prende-se com a saúde. O lamento é de Luís Albuquerque, presidente da autarquia oriense, que aponta a falta de médicos de família e ainda a ausência de um serviço de urgência básica como evidentes transtornos ao seu território, que, recorde-se, é o segundo mais populoso no distrito de Santarém. Em entrevista à ERTE, Luís Albuquerque admitiu que hoje não é possível ter um hospital em cada concelho, mas refere que se devia pensar no único hospital no Médio Tejo, mais central, que melhor serviço os interesses das populações.
Esse é talvez um dos maiores problemas que temos no Conselho de Orém. Temos feito um esforço grande para dotar os postos de saúde de melhores condições. Inauguramos já 4 e temos mais um pronto a inaugurar, e estamos a fazer outra em Caxarias. Portanto, 6 postos de saúde que ficam totalmente remodelados. Faltam-nos médicos para acudir, para médicos de família, para os nos orientes. Nós temos neste momento cerca de 9 mil pessoas sem médico de família no nosso concelho. E depois há a questão do hospital. É uma questão que tem décadas. Obviamente que eu não me atrevo a dizer que queria... Aliás, eu gostaria de ter um hospital em Orém, mas também sei reconhecer que hoje não podemos ter um hospital em cada concelho. Aquilo que foi feito há 30 anos atrás, um hospital em cada lugar aqui perto do Médio Tejo, hoje vê-se que é efetivamente um erro. Porque existe um hospital em Tomar, existe um hospital em Torres Novas e existe um hospital em Abrantes. nem todos têm as valências que devem ter e obrigam-nos a andar a saltar de um lado para o outro, sendo que Orém tem também aqui o hospital de referência, hoje Leiria, mas constantemente somos, os bombeiros, confrontados com e-mails a dizer que hoje não poderão vir aceder ao hospital de Leiria porque as urgências estão completamente entupidas. E portanto, o que eu tenho vindo a defender, e não tenho a validade de pedir mais um hospital para o Médio Tejo, porque eu acho que isso é um erro, se calhar devemos pensar um dia destes, e mais além, e ter um único central que pudesse melhor responder às necessidades do Médio Tejo. O que eu tenho vindo a pedir é mais médicos de família, fundamental, tendo em conta até a dispersão do nosso concelho e a dificuldade que as pessoas têm de deslocar-se para a sede de concelho, e ter na sede de concelho um local que pudesse ter um serviço de urgência básica onde as pessoas pudessem recorrer sempre que tem algum problema.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, aqui em entrevista à ERTS.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Setúbal, é um dos autarcas do Médio Tejo que está no desempenho do último mandato. Em entrevista à ERTS, houve espaço para olhar para este percurso já efetuado de 9 anos, nomeadamente quanto à experiência acumulada e qual o impacto da mesma na forma de lidar hoje com determinados assuntos. Mas, para início de conversa, questionámos Miguel Borges sobre qual a função mais desafiante, Presidente de Câmara ou Professor. Ficou a resposta.
Sem conhecer as outras perguntas, durante estes 50 minutos, esta é talvez deixar-me-á dizer que é a mais difícil. São duas profissões, chamemos assim, pronto. São duas atividades profissionais de muita exigência. Ser professor sempre foi a minha vida, é a minha profissão, foi para isso que estudei. Tenho o meu lugar garantido quando esta passagem autárquica política terminar e voltarei com todo o gosto, com todo o empenho, com toda a vontade à minha escola, que é a Escola de Setúbal. Ser político, ser Presidente de Câmara é também um enorme desafio, é um desafio que não é menor que o de ser professor, porque o professor é uma profissão cada vez mais exigente, cada vez pede mais os professores, e as notícias últimas que têm vindo ao público é que realmente estamos com um corpo docente, não direi envelhecido, mas um corpo docente ao qual tem sido exigido muito, fruto também dos novos tempos, fruto das novas exigências que a sociedade tem e que deposita muito essas exigências nos professores. Ser Presidente de Câmara é para mim uma honra, é para mim um orgulho poder ter também este serviço público, que como é ser professor, e aquilo que eu lhe posso dizer é que se hoje fosse o dia em que me convidaram para ser na primeira vez vereador, eu com o mesmo empenho, com a mesma dedicação e com a mesma vontade, eu voltaria a dizer que sim.
Miguel Borges, Presidente da Câmara de Setúbal, aqui em entrevista à ERTE.
Rádio ERTE, informação.
Manuel Valamatos ainda não arrisca dizer que o pior já passou quanto ao impacto social provocado pelo encerramento da Central do Pego. Já lá vai cerca de um ano. Em recente entrevista à ERTE, o autarca recorda que na base deste fecho estiveram questões ambientais, admitindo que hoje, face à crise energética, a decisão pudesse ter sido adiada, ainda que fosse inevitável. Manuel Valamatos assegura que a autarquia continua a acompanhar tudo o que diz respeito aos trabalhadores da antiga Central.
É evidente que isso traria um impacto enorme para o Conselho de Abrantes, para a região, e que era preciso criar condições para mitigar o impacto do encerramento do carvão do ponto de vista daquilo que é a atividade profissional e a economia local. Logo em simultâneo, é-nos garantido, pela parte da Comunidade Europeia, de um fundo de transição justa para Abrantes, Sines e Matosinhos, para a refinaria em Matosinhos. E foi também esse pacote financeiro para mitigar o encerramento, logo passaria também por formação e criar condições para pagar os salários até ao final do ano de 2022 a todos os trabalhadores que ficaram desempregados. Portanto, também houve vários mecanismos, houve várias ações governamentais tendentes a mitigar, a minimizar o efeito sobre os trabalhadores. E foi isso que fomos acompanhando. Uma das questões que esteve sempre na minha cabeça, este propósito, foi o que era desejável era, encerrávamos a central, mas já tínhamos de ter outro projeto, outros projetos a andar. Este hiato de tempo, é onde nos encontramos ainda, provocou, de facto, aqui, agudizou, aumentou as feridas, e foi sempre aquilo que eu disse, eu entendia que poderíamos ter lançado concursos, lançado procedimentos, etc., tendo em vista o encerramento da central, mas só devíamos encerrar a central quando tivéssemos todos os outros projetos na área da produção de energia verde a funcionar. Isto, claro, foi este hiato de tempo que criou aqui mais dificuldades. Não o conseguimos fazer, o Governo decidiu desta forma, não há volta a dar, o que é verdade é que a central a carvão já encerrou, vai fazer agora um ano, e entretanto estamos a acompanhar e queremos é que os projetos, o Fundo de Transição Justa, por exemplo, os avisos saiam, os avisos já saíram, as candidaturas já saíram, queremos é que haja celeridade.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, aqui em entrevista à ERT sobre um ponto de situação relativamente à central do Pego.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, garante que o seu município está disponível para apoiar a construção do aeroporto em Santarém, projeto já apresentado no âmbito do Médio Tejo e que mereceu a concordância do autarca de Vila Poema. Em entrevista à ERD, Sérgio Oliveira defende a escolha de uma solução que tenha em consideração o interesse nacional e não a preferência pela terra A ou B, ou pelo Presidente de Câmara A ou B.
Acho que se o aeroporto fosse efetivamente concretizado na zona de Santarém, acho que seria uma mais-valia para toda a região. Portanto, e Santarém não está, a localização do aeroporto, se nós formos ver as principais capitais europeias, portanto, do centro da capital até ao sítio onde está o aeroporto, demora-se uma hora, portanto, e Santarém até é menos do que isso. Portanto, eu acho que tem pernas para andar assim, faça o susto daquela comissão que foi agora designada. Faça os estudos que tiver que fazer e que se escolha não o local que defenda o interesse nacional e não o local porque se gosta mais da terra A ou da terra B ou porque se gosta mais do Presidente da Câmara A ou da Câmara B. Portanto, eu acho que a questão do aeroporto e a localização do novo aeroporto que sirva ao país deve estar acima das cores partidárias ou dos gostos pessoais de cada um. Deve efetivamente fazer-se estudos que apontem para o local defenda melhor o país e o interesse do país. Portanto, obviamente que eu não posso deixar de que entre ter um aeroporto aqui a meia dúzia, digamos assim, a meia dúzia de quilómetros, ter mais longe, obviamente que eu ficaria muito satisfeito que ficasse na região de Santarém, portanto, e Constância, obviamente que estará disponível para apoiar essa solução.
Sérgio Oliveira, Presidente da Câmara de Constância, aqui em entrevista à ERT, defendendo a construção de um aeroporto em Santarém.
Rádio ERT, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como prometemos aos ouvintes, voltamos ao tema da abertura do ano letivo do Politécnico de Tomara para destacar a alocução do convidado da Universidade do Porto, o professor Fernando Sousa. De facto, o orador abordou a temática da União Europeia do Património Cultural, tendo sublinhado que as Jornadas Europeias do Património e os Programas da Europa Criativa e dos Cidadãos servem para recuperar as cidades e as regiões através do património cultural, natural e edificado. Também referiu que o património cultural, especialmente o material, é muito vulnerável às catástrofes naturais, às ameaças causadas pelo homem, aos conflitos e pilhagens e ao tráfico ilícito de obras e objetos que hoje acontece em larga escala. Paralelamente, o convidado salientou que a proteção do património cultural não é só competência dos Estados-membros, mas também da União Europeia e das opiniões públicas, onde 40% dos europeus considera que tudo deve ser feito para o defender. Noutro âmbito, o catedrático do Porto salientou que as tecnologias digitais dão oportunidades para melhorar o acesso público aos bens do património cultural e deu o exemplo da Biblioteca Virtual Europeia, que já partilha mais de 30 milhões de imagens, mais de 20 milhões de documentos escritos, 1 milhão de registros multimédia e permite ainda explorar, em 3 dimensões, 5.400 objetos resultantes da herança cultural das instituições europeias. Por fim, resta acrescentar que esta alocução foi muito apropriada ao nosso concelho, pois o Politécnico tem vários cursos dirigidos ao património, por exemplo, Arqueologia Pré-Histórica e Arte Rupestre, Conservação e Restauro, Construção e Reabilitação, Produtos de Turismo Cultural e Gestão do Património Cultural. Depois, Tomar tem o património construído em grande depreciação, por exemplo, o Aqueduto dos Pegões, o Convento de Cristo, a Ermida Senhora da Conceição e o Palácio de Alvim. Depois, o nosso património natural também está a sofrer atentados, como o Mouchão, o Rinavão, a Albufeira do Castelo Bode e a Mata dos Sete Montes, e, por último, o património imaterial da Festa dos Tabuleiros continua bloqueado há vários anos a aguardar pelas classificações nacional e mundial.
José Rogério aqui com a sua nota do dia. Está concluído mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt. We'll be right back.